no capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós estamos estudando o livro de Atos. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pela primeira vez, mas nós estamos estudando esse livro versículo por versículo, conhecendo a história da igreja nos seus primeiros dias. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. E aqui nós conhecemos a história do cristianismo nos seus primeiros dias, a origem da igreja. E o capítulo 3, narra a cura de um homem aleijado que estava à porta do templo. Pedro e João estavam indo para o culto às 3 horas da tarde. Eles estavam entrando e ali aquele homem deitado olha para aqueles dois apóstolos na expectativa de receber dinheiro. E Pedro, olhando para aquele homem, disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, aquilo que eu tenho, eu lhe dou. E Pedro diz àquele homem: em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem, depois de 40 anos, ele se levanta, e ele começa a andar, e ele entra no templo pulando. Eu não sei se eu consigo pular, muitos aqui não conseguem pular, mas aquele homem, ele entrou pulando, saltando, adorando ao Senhor, e uma multidão que se encontravam ali, eles ficaram admirados, perplexos. Mas não é este o homem que ficava à porta do templo? Como pode esse homem entrar aqui e ficar adorando ao Senhor, correndo, pulando? E alguém deve ter dito: olha, foram aqueles dois ali, aqueles galileus, aqueles homens ali, foram eles. E Pedro diz: não, olha aqui, não fui eu. Não fiquem admirados, não fui eu. Foi Jesus, foi no nome dele, aquele que vocês mataram. Vocês mataram, foram vocês que mataram. Mas Deus o ressuscitou, e é em nome dele que este homem está aqui, correndo, pulando, adorando ao Senhor. E aquele milagre é uma manifestação do poder e da autoridade de Jesus. Jesus Cristo tem poder. Poder para salvá-lo. Poder para mudar a sua história de vida. Salvação, meus queridos, não é apenas a libertação da pena do pecado. Há muitas pessoas que pensam que salvação é apenas livrar-se do inferno. Não, não, é muito mais. Salvação é muito mais. Quando eu afirmo que eu estou salvo, eu estou liberto da ira de Deus. O ser humano, ele é pecador por natureza, e no seu estado natural ele está debaixo da ira de Deus. Ele está perdido, ele precisa de perdão, ele precisa de transformação da sua vida, ele precisa de uma nova direção. Eu tenho ficado preocupado com o comportamento de muitos crentes que verbalizam para mim que são salvos em Jesus, mas que não têm mudança de vida, são hipócritas. A vida continua a mesma. Eu estou salvo, pastor. Não, então você não está salvo. Você não compreendeu bem a salvação. Porque salvação é mais do que você compreender que você está livre da pena do pecado. Salvação é uma mudança de vida. É desfrutar de uma nova direção. é ter o poder do Espírito Santo de Deus agindo em você e através de você. E Pedro então fala a respeito desse Jesus, ele foi prometido. Moisés falou dele. Davi falou a respeito dele. E agora eu estou aqui diante de vocês falando a respeito do poder de Jesus. Arrependam. E vocês vão experimentar o perdão dos seus pecados. Vão experimentar refrigério na alma. Paz interior. Mudança de vida. E meus queridos, o capítulo 3, Pedro está pregando esse sermão. Eu estaria aqui domingo passado falando a respeito desse sermão. Desse poder. Esse milagre aponta para esse Cristo vivo. Esse Cristo que morreu por você. Esse Cristo que foi ressuscitado. Esse Cristo que foi glorificado. Esse Cristo que derramou o seu Espírito para estar naqueles que arrependeram-se de seus pecados e creram no nome e no poder de Jesus. Amém? Salvação é ter Deus em você, agindo em você. E eu preciso ter essa convicção de que o Espírito Santo de Deus está em mim. Ele me proporciona paz, alegria. Ele me dá autoridade para falar a respeito dessas verdades. E Pedro, ele está ali pregando. Com toda autoridade. E o capítulo 4, então, continua essa história. Eu quero convidá-lo para acompanhar a leitura. Quando ele diz, enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, Pedro e João os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? Agora eles estão diante das autoridades. Agora eles se encontram diante das principais autoridades. Eles foram presos naquele dia. Era 3 horas da tarde, eles estavam pregando. Prenderam, eles passaram a noite na prisão. No dia seguinte, o Sinédrio se reuniu. Eram 70 líderes. Eles tinham poder para julgá-los. Eles tinham condenado a Jesus. Mais o sumo sacerdote, 71 líderes. Agora eles chegam e dizem, queremos saber o que vocês estão fazendo aqui no nosso templo? Vocês estão pregando aqui uma mensagem da ressurreição. Vocês curaram o homem e em nome de quem vocês fizeram isso? Imagine. Aqueles 2 homens iletrados, analfabetos. Agora eles estão diante da elite política, intelectual. Um julgamento. Você pode imaginar o poder daqueles homens. Eles já tinham sido presos. Vocês entraram e estão fazendo uma arruaça aqui dentro. e nós queremos saber em nome de quem vocês fizeram isto. Olha a resposta de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como podia ver ali com eles o homem que fora curado? Nada podia dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles o deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. O que nós aprendemos com a história deste milagre e com o sermão pregado por Pedro? Interessante, toda semana eu tenho que estudar, me preparar para vir aqui, e essa semana alguém me falou assim: pastor, parece que esse Pedro só tinha um sermão. É o terceiro sermão que ele está pregando, e é o mesmo sermão. Mesmo sermão. Sabe o sermão que Pedro pregava? Você é pecador, Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, você matou Jesus Cristo, mas Deus o ressuscitou entre os mortos, ele foi elevado ao céu, foi glorificado, você precisa arrepender de seus pecados e aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Era essa a mensagem. Todos nós somos pecadores. Precisamos de arrependimento. Arrependimento. Para que possamos experimentar o poder do Cristo ressuscitado, que é o Espírito Santo dele, que foi derramado, que está agindo. E quando nós, pela fé, convidamos a Jesus Cristo para entrar no nosso coração, esse poder que curou aquele aleijado, ele transforma a sua vida. Ele transforma a sua história. Essa é a mensagem bíblica. E você precisa arrepender de seus pecados, convidar a Jesus Cristo para entrar no seu coração, para você ter uma experiência pessoal com o poder do Espírito Santo de Deus. Se você entrou aqui nessa noite, pastor, eu nunca tive essa oportunidade. Nesta noite, abre o seu coração e diga: Senhor, entre no meu coração então. Eu quero experimentar o poder desse Cristo vivo. Eu creio que sou pecador, eu arrependo dos meus pecados. E eu convido a Jesus Cristo para entrar no meu coração. Essa era a mensagem que Pedro estava pregando diante daquele milagre. Mas algumas lições que nós aprendemos nesse texto, com a experiência deste milagre. E a primeira experiência que eu quero compartilhar com vocês, a primeira lição, é que todo crente em Jesus é perseguido. Se você abrir o seu coração nessa noite e convidar a Jesus Cristo para entrar no seu coração e chegar amanhã no seu trabalho, ou chegar em casa hoje e falar: olha, eu fui à igreja hoje à noite, ouvi uma mensagem de que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador, eu abri o meu coração, convidei a Jesus para entrar, eu deixei que Ele transformasse a minha vida, você vai enfrentar a primeira, talvez, vai ter a primeira experiência de perseguição. É possível que o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, ou seus pais, não acreditem em você. Que isso? O que aconteceu? Eu não acredito nisso. Isso é história. Quantas pessoas, ao longo desses 22 anos, eu acompanhei, sendo perseguidos? E essa perseguição, muitas vezes, acontece dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Aqui nós temos um registro da primeira perseguição externa. Meus irmãos, nós temos ao longo da história do cristianismo homens e mulheres que morreram, perderam suas vidas, porque declararam que Jesus Cristo é o Senhor, que somente Jesus Cristo salva. A junta de os missiólogos, eles pegaram no mapa mundi e denominaram uma área mundial chamada 1040, janela 1040, que pega o norte da África, parte da Ásia, países intolerantes ao nome de Jesus, à mensagem de salvação através de Jesus. No site Portas Abertas, se você entrar na internet, você vai ver lá os países mais perseguidores do mundo. Você não pode pregar a respeito de Jesus. Nós vivemos num país com liberdade, mas somos perseguidos. As pessoas zombam de você, e há muitas pessoas que entram aqui, e muitos estão aqui nessa noite, que têm vergonha de assumir um compromisso público com Jesus. Vergonha porque os colegas de trabalho vão zombar deles, colegas de escola, não têm coragem de enfrentar os familiares, pessoas que têm vergonha. Mas Jesus diz que aqueles que querem viver em Cristo serão perseguidos. Jesus diz que aqueles que têm vergonha do seu nome, vergonha de se identificar com Ele, Ele, quando voltar, Ele foi glorificado ao lado do Pai, e um dia Ele voltará, e quando Ele voltar em glória como Senhor, Ele vai também ter vergonha de você. Ele disse: não quero relacionamento nenhum com você. Cuidado. Não é o fato de você ouvir falar a respeito de Jesus, saber que Ele é o Salvador, que você está salvo. Salvação é uma experiência pessoal. E quando eu tenho, eu quero falar dela. Eu quero falar dela. Eu não tenho vergonha, não tenho medo. Eu posso ser perseguido. E talvez você possa pensar: pastor, nós não somos perseguidos. Somos sim. Somos perseguidos lá fora. Somos perseguidos aqui dentro. Nesses 22 anos, muitas vezes eu fui perseguido. Mas eu tenho que ter essa consciência de que esse nome, ele tem poder, ele tem autoridade. tem toda a autoridade. O que eu aprendo com o milagre? No segundo momento, eu aprendo que todo crente, crente é aquele que teve a sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, todo crente cheio do Espírito Santo não tem medo de testemunhar de sua fé. Interessante que ele disseram o seguinte: não tem jeito. Há um fato: o homem foi curado e o camarada estava junto deles. O cara estava lá pulando, saltando, correndo. O cara está aí pulando. É um fato inegável. O homem foi curado. Não podemos negar isso. Por mais de 40 anos, esse homem esteve aqui na porta do templo. Mas vamos fazer o seguinte: vamos falar para eles, para não falar em nome de Jesus. Não tem problema. O homem foi curado, nós admitimos, você pregou, 2.000 pessoas se converteram, mas é o seguinte, vamos fazer um acordo. Qual é o acordo? Vocês vão embora, numa boa, não vão ser perseguidos, é só não pregar mais no nome de Jesus. Acabou. Meus irmãos, algo preocupante. Olha aqui para mim, eu vou falar aqui, é muito sério. Para nós, igreja, preocupante. Nós vivemos num mundo plural. E nós estamos vivendo um pluralismo religioso. O que, que é isso? É Jesus e mais alguma coisa. Eu tenho escrito, todas as vezes que eu tenho oportunidade, em tudo que eu tenho escrito, que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador. Ele vai abençoá-lo. Porque Deus o ressuscitou dos mortos, Deus o glorificou. Não tem nenhuma bênção a não ser no nome de Jesus. Mas sabe o que está acontecendo com a igreja hoje? É Jesus e mais o pastor. É Jesus e mais a igreja. Olha, quando chega aqui na minha igreja, a coisa acontece. Não é a igreja. Quando eu vou lá e aquele pastor está lá abençoado, a coisa acontece. Não acontece. Pedro diz que não. É Jesus e a lei. Tem que guardar a lei, tem que guardar o sábado. É tudo igualzinho. Canta as mesmas músicas, é evangélico, mas é Jesus e a guarda do sábado. Não! É Jesus. Pedro diz que é Jesus, ponto. E é o Jesus Cristo. É ungido, é o Messias. É aquele que foi enviado, prometido. Nós podemos negociar a nossa fé. Vocês já passaram a noite aí, rapaz, e nós vamos prendê-lo, vamos condená-lo, já condenamos o seu líder à morte, e vamos fazer o mesmo com vocês? Pedro diz não. E eu quero que vocês julguem. O que é mais importante, obedecê-los ou obedecer a Jesus Cristo, a Deus? Meus irmãos, eu tenho ficado preocupado porque nós estamos acrescentando. Jesus Cristo não é mais suficiente. E é uma estratégia diabólica, diabólica, de infiltração na igreja de Jesus. Vamos fazendo concessões. Mas a mensagem é única. A mensagem é esta pregada por Pedro. Não posso deixar de falar daquilo que eu ouvi, daquilo que eu vi, daquilo que eu experimentei, da transformação da minha vida. Não posso deixar de falar. Vamos rir de você, vamos zombar de você. Não tem problema. Vamos persegui-lo, vamos prendê-lo. Não tem problema. Meus irmãos, nesse mundo plural, nós estamos perdendo valores morais. Valores absolutos. Eu quebro todos os valores do cristianismo e ainda sou cristão? Não. Não. Você é um religioso que vem ao templo, participa do culto, levanta a mão, se emociona, chora, mas cristão você não é. É diferente. Tudo é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Isso que Pedro está dizendo, não é a mesma coisa. E quando eu estou cheio do Espírito e ser cheio do Espírito, o Espírito Santo não é um combustível da fé, um líquido que vai empolgar você, te dar coragem. Não, o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus que veio, é a Trindade que está em você. E ser cheio do Espírito significa deixar que o Espírito Santo conduza a sua vida. Meus irmãos, quando olho para Pedro, eu fico impressionado, porque eles olham, esses caras não sabem falar direito, iletrados, são analfabetos, e esses homens nos encaram, enfrentam o Sinédrio e falam com a autoridade do Espírito. Poder é Deus conduzindo, é Deus dirigindo a sua vida. Nós precisamos de crentes que queiram ser dirigidos pelo Espírito. Não precisamos de crentes que querem ser dirigidos pela carne, pela sua vontade, pelos seus desejos. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. É crente que tem desejo de ser guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E um crente cheio do Espírito Santo de Deus é um crente que prega essa verdade. Você pode imaginar, mas então ser cheio do Espírito é falar em línguas. Lá no primeiro capítulo, Pedro pregou e eles compreenderam. Mas todo milagre ele aponta para esta mensagem. É a terceira vez que Pedro está falando. E é o terceiro sermão que Pedro diz: vocês são pecadores, Cristo morreu por vocês, vocês precisam arrepender de seus pecados e receber a Cristo. Meus irmãos, um crente cheio do Espírito Santo não tem medo de testemunhar desta verdade. E a verdade é esta: Jesus Cristo. Não existe outro. Então, um crente cheio do Espírito Santo, ele tem ousadia, coragem para falar da sua fé. Mas nós também não temos que ter coragem para vivenciar a fé. Você testemunha verbalizando, mas testemunha com atitudes. É quando alguém está fazendo alguma coisa que está errado, e você diz, está errado, e eu não vou compartilhar com você dessas coisas. Nós testemunhamos verbalizando e testemunhando vivendo os princípios do Evangelho de Jesus. John Stott disse que nós devemos ser discípulos radicais, no sentido de vivenciarmos a fé, os valores do cristianismo. Então, se você é cheio do Espírito, deixa que o Espírito conduza você. O que aprendo com milagre, em terceiro lugar, que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador. Meus irmãos, falar que Cristo é único, estou dizendo que ele é singular. E Pedro explica por quê. Tem uma época alguém chegou para mim e disse: pastor, eu gostaria de participar da igreja. Alguns anos atrás isso aconteceu. Mas eu acho que eu gosto muito lá da igreja, gosto do sermão, gosto do culto, mas eu tenho dificuldade com vocês. Qual é a dificuldade? Vocês não gostam de Maria. E sabe que esse conceito de que nós não gostamos de Maria, ele está aqui. Porque nós falamos que só Jesus. Não é Jesus e Maria. Maria não é mediadora. E quem está afirmando isso não sou eu, é Pedro. Debaixo do céu, em cima da terra, não existe outro nome, não existe. É só Jesus. Não tem outro nome. Porque a nossa mensagem é só Jesus. E porque a Bíblia diz que é só Jesus. E por que é só Jesus? Aí Pedro vai e diz... Aqui nesse texto, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo. E ele vai falando no final, saibam que os senhores, que todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, primeiro por causa da sua vida, aquele lá de Nazaré, que vocês condenaram à morte, vocês não encontraram nele nenhum pecado. Ele era justo. Jesus foi concebido sem pecado. Jesus. Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não foi encontrado nenhum pecado em Jesus. Aí Pedro diz, ele morreu, ele foi crucificado. Ele morreu pelos nossos pecados, foi ele. Ele que pagou o preço da minha redenção. Os meus pecados foram expiados através da morte de Jesus. Deus o fez pecado em meu lugar, foi ele. Não foi nenhum outro. Não é a igreja. Não é através de você pertencer a esta igreja, ou àquela igreja. É através de Jesus. E é interessante isso, vocês o mataram. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Os judeus não matavam por crucificação. Quem matava por crucificação eram os romanos. Mas vocês o mataram. Deus o fez pecado por nós. Mas por que, que Cristo é único e eterno Salvador? Por causa da sua ressurreição. A Bíblia fala de muitos casos de ressurreição. No Antigo Testamento, os profetas ressuscitaram. No Novo Testamento, tem a história de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. Mas todos esses registros de ressurreição na Bíblia, essas pessoas morreram de novo. É quando alguém vem aqui e fala do milagre, eu fui curado, mas você foi curado de uma enfermidade, mas vai morrer de outra. Você vai morrer. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Você pode ter sido curado de uma enfermidade física, e se você não se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, você vai morrer de velhice. E viu domingo passado? Alguns pensaram que eu estava morrendo. E é assim mesmo, seria muito bom morrer aqui no púlpito. Acordar lá na glória. Está cantando na presença dos anjos. A morte chega. Mas somente Jesus, somente Ele, venceu a morte. Ele venceu a morte. Ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem autoridade sobre o diabo. Porque ele venceu a morte. Porque somente Jesus, por causa da sua autoridade e poder. Sabe a diferença entre autoridade e poder? Só Jesus tem autoridade e poder. Imagine aqui, tem uma ladeira aqui em frente à igreja. Imagine saindo daqui e eu me deparo com um policial ali. E ele está investido de autoridade. E ele faz um sinal, dá um apito, levanta a mão, o que, que eu tenho que fazer? Parar. Porque ele é autoridade. E ele está ali parando o trânsito. Mas de repente vem uma carreta e chega nesse alto aqui e perde o freio. Pensa numa carreta carregada, sem freio, descendo aqui. E o policial está lá levantando, tem autoridade. E apita, entra na frente. O que, que vai acontecer? Ele tem autoridade, mas a carreta tem poder para matá-lo, passar por cima dele. Ele pode apitar, levantar a mão, mas a carreta vai atropelá-lo. Vai matá-lo. Meus queridos, Jesus Cristo tem autoridade e poder. Ele tem poder para curar a sua enfermidade. Ele tem poder para transformar a sua família. Ele tem poder e autoridade. Ele tem poder para resolver qualquer problema que você esteja enfrentando, que você tenha entrado aqui nessa noite. Mas somente Jesus tem autoridade e poder para salvá-lo do inferno. para transformar a sua vida. Somente Jesus. Não existe outro nome. Não existe. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo salva. Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. O que eu aprendo com o milagre? Que a igreja está alicerçada sobre Jesus. E eu gosto muito desses textos. Porque Pedro não só fala aqui, mas fala lá também na sua epístola, que Jesus Cristo é a pedra. Interessante. Aonde a igreja foi edificada. Alguém diz, não, a pedra é Pedro. Pedro foi o primeiro papa. A igreja foi fundada por Pedro. E Pedro diz que Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Ele é a base da igreja. Meus queridos, a igreja está alicerçada sobre Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que nós somos tijolos, como pedras vivas. Essa é a imagem de Pedro. Há uma base sustentando esse templo. E na mente de Pedro, essa base que sustenta esse templo é Jesus Cristo. E nós somos os tijolos, como pedras vivas, vivas. Vivas pelo Espírito Santo de Deus. Somos construídos à semelhança de um edifício espiritual. Mas a base é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa. A igreja está alicerçada sobre Jesus Cristo. Queira você aceitar essa realidade ou não. Você pode rejeitar que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador. Você tem a liberdade. Pastor, não creio nada disso. Eu não creio. Mas quero dizer a você que se você não crer nessa mensagem pregada por Pedro, você continuará perdido, sem salvação. Naquele dia, 2.000 pessoas creram nessa mensagem de que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador. Você precisa fazer duas coisas. Crer no coração. Reconhecer que você é pecador. Admitir que sem Jesus você está perdido. Isso é arrependimento. Arrependimento é um desejo de mudança. Mudança de mente, de vida. Mudança de direção. Você sente no coração nessa noite um desejo de mudar a sua história de vida? Mudar a sua maneira de pensar? E no segundo momento você tem que convidar a Jesus Cristo para entrar no seu coração, na sua vida. E quando você faz esse convite, ele perdoa os seus pecados. Ele apaga as suas transgressões. Ele muda a sua maneira de pensar. Ele tem autoridade e poder para transformar o seu coração, vai trazer paz a você. São riquezas da graça de Deus em Cristo Jesus. Ele dá a você uma nova direção. Ele muda a história na sua família. Ele muda completamente a sua existência, e eu digo isso porque ele tem poder e autoridade para fazer isso. Mas você precisa desejar que Ele faça, se é algo que depende somente de você. Não importa quem seja você. Não importa como você tem entrado aqui nessa noite. Mas se você desejar nessa noite uma mudança de vida, e se você deseja experimentar esse poder, essa autoridade na sua vida, eu gostaria de ajudá-lo, orando com você. E para tanto, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Toda a igreja, inclina sua cabeça diante de Deus. E você que tem esse desejo no coração, você que está ouvindo a voz de Deus nessa noite, você ore comigo, repita essa oração. Eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo é o único e eterno Salvador, que Ele está vivo. Eu convido ao Senhor Jesus para entrar no meu coração e ser o meu Salvador e o meu Senhor. Eu desejo uma mudança de vida, de mente, e eu faço essa oração sinceramente, no nome e no poder de Jesus. Amém. De cabeça baixa, todo mundo. Você que orou comigo, levanta sua mão. Pode levantar sua mão, estou vendo. Pode levantar todos vocês. Na galeria, Deus abençoe cada um de vocês. Na galeria, Deus abençoe todos vocês. Ainda de mãos levantadas, aquilo que você permaneceu, eu vou orar por você. Intercedendo agora, eu vou orar por você. Colocando a sua vida, pedindo ao Senhor que clarifique ainda essa mensagem no seu coração, na sua mente. Senhor nosso Deus, nós o adoramos por essa oportunidade nessa noite de anunciarmos esta mensagem de salvação através da fé em Cristo Jesus. E nesse momento, Deus, nós intercedemos por essas vidas. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece a sinceridade do coração. E a minha oração é que o Teu Espírito esteja selando essas vidas. E que elas saiam daqui, ó Deus, com a convicção plena da vida eterna. Que elas saiam daqui, ó Deus, com paz no coração, com uma nova direção em suas vidas. Que elas experimentem nessa noite a autoridade e o poder do nome de Jesus. E nós fazemos esse pedido, fazemos essa oração confiados, ó Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, nosso único e eterno Salvador e Senhor. Amém. Meus amados, quero convidá-los a se colocar em pé. Vamos cantar uma música que fala de poder para salvar. E a minha oração é que você, ao sair daqui, você, meu irmão, que tem Jesus Cristo como Salvador, que você não tenha medo de falar essa mensagem. Muito simples. Que você saia daqui com um propósito no coração de falar esta mensagem para pelo menos uma pessoa. Amém? Amém, irmãos? Testemunhe como Pedro e João. Não tenha medo. Tenha coragem. Esta é a nossa missão. Anunciar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador.
Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Salvação, Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. secas com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos. Para a glória do Senhor Jesus, posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Sempre autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Bom, eu queria pedir só os membros da igreja que assentassem agora, só os membros, você que é membro da igreja. Agora você, a gente está terminando o culto, vocês membros da igreja, dêem uma olhadinha, e antes de você sair, você vai procurar conversar com essas pessoas que estão conosco aí. Se você nunca conversou, você vai lá, vai procurá-los após o culto. Vai dar um tempinho aí, você pode conversar. E quero fazer um convite a todos vocês que estão em pé, domingo às 9 horas da manhã, nós temos uma classe de estudo bíblico, eu ou o pastor Leandro vamos estar lá. Próximo domingo vai ser o pastor Leandro. Ele vai estar lá para recebê-los. Domingo, às 9 horas da manhã, funciona aqui à minha esquerda, ali no pátio. O pastor Leandro vai estar ali aguardando vocês, ok? Então, podem assentar e que todos tenham uma semana na graça e na paz de Jesus. Amém?
Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.